Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Nesta manhã de sábado, nós estamos conversando com o Ivar Wendling. O Ivar Wendling é pesquisador da Embrapa Florestas. E como nós conversamos anteriormente com o Ilo Dil sobre a produção de erva mate na propriedade aqui no interior de Espumoso, Júlio Cardoso, nós estamos conversando agora com o Ivar, que está na propriedade fazendo um trabalho de pesquisa. Inicialmente, bom dia, Ivar.
Bom dia a todos.
Ivar, você e uma colega sua estão fazendo um trabalho de avaliação de clones para a produção de erva mate, que é um dos objetivos do trabalho a ser desenvolvido pelo proprietário, é isso?
Exatamente. Estamos avaliando diferentes materiais na forma de clones, que têm diferentes objetivos, além da alta produtividade, produzir alto teor de cafeína, produzir baixo teor de cafeína, alto de antioxidante na erva mate. Tá?
Ivar, esse trabalho com relação às mudas, às cultivares, são feitas de uma maneira diferente para que se atinja esse objetivo de alto teor, baixo teor de cafeína, descafeinado, alto teor de antioxidante? Isso são cultivares diferentes? Como é que funciona esse trabalho de mudas?
Então, a gente tem um programa de melhoramento genético, onde a gente seleciona essas árvores, desenvolve esses materiais melhorados, e aí sim faz a propagação vegetativa, a clonagem via enraizamento. Então, o processo para produção de clones. E aí, com esse processo, que não usa semente, todas as mudas vão ter o mesmo padrão. Seria como se fosse uma planta de figueira, que se faz propagação por estacas, onde uma planta vai ser exatamente igual à outra. Então, esse é o caso dos clones da erva mate. As cultivares são todas, então, feitas via clonagem.
Esse trabalho vai ser feito aí mesmo na propriedade, Ivar?
Não, aqui na propriedade a gente está trazendo as mudas prontas. As mudas estão sendo produzidas na Embrapa e parceiros, e a gente está colocando na propriedade aqui, em Espumoso, para avaliação de adaptação, crescimento, resistência a pragas e doenças e em campo. Então, aqui é assim uma unidade de avaliação desses materiais genéticos, para que futuramente a gente possa recomendar para essa região, qual é o melhor material genético, qual é aquele que a gente não recomenda e assim por diante.
Ivar, esse trabalho de erva mate, de produção de clones, eu não tinha conhecimento, para mim foi uma novidade. Esse é um trabalho novo da Embrapa ou não?
Sim, esse trabalho de clonagem, ele tem uns 10, 12 anos. E agora, a partir de 2, 3 anos, que a gente começou realmente multiplicar clones com essas características quimicamente diferenciadas. E realmente o objetivo com isso, então, é elevar a erva mate a um outro patamar, né? Fugir um pouco da cultura tradicional da erva mate para chimarrão, mas também dar outros usos para essa espécie que é o chamado ouro verde, né?
Que outros destinos poderiam ser dados, nesse sentido, Ivar?
Então, nós temos vários estudos de uso na culinária, né, com farinha, com ingredientes de vários produtos, questão de chás. O chá é um produto que tem crescido em torno de 10% ao ano no mundo, então é uma das bebidas que mais cresce. O pessoal tem cada vez mais consumido esses chás, em detrimento dos refrigerantes, por exemplo, procurando uma vida mais saudável. E o chá mate, ele pode ser um chá energético, né? Ele pode ser um chá estimulante, ele pode ser um chá também que aumente os antioxidantes do organismo, melhore a resistência a doenças e assim por diante.
Bom, além dessa questão do trabalho, né, de clones, essas cultivares que vocês estão analisando e trazendo para plantio ali na propriedade do Ilo, vocês também estão desenvolvendo uma pesquisa com a araucária, a produção do nosso tradicional pinhão. Nos fale sobre isso, essas diferentes matrizes da araucária, que é feita através do sistema de enxerto, é isso?
Exatamente, nós conseguimos desenvolver a enxertia da araucária tem 4 a 5 anos que nós efetivamente dominamos essa tecnologia. É como se fosse na frutífera, só que na araucária é bastante diferente, porque ela tem algumas coisas que só ela tem. Então, nesse trabalho aqui, o que a gente também está fazendo? Avaliando diferentes matrizes de araucária selecionadas na região sul do Brasil, em vários locais, e essas matrizes têm diferentes épocas de produção, por exemplo, precoce, final de fevereiro, início de março, já estaria produzindo, algumas intermediárias, algumas tardias, tipo setembro, outubro, aí de diferentes tamanhos de pinhão, tem até sabor diferente de pinhão, e assim vai, né? Então, a ideia é realmente avaliar esses materiais e em forma de pomar, como se fosse um pomar de laranja. E através dessa técnica de enxertia, a gente então consegue, já que o pinheiro produza pinhão após o sexto ano, sexto até o oitavo ano, ele já está produzindo. Então, plantas são um pouco menores para facilitar a colheita e a gente sabe exatamente o que é cada planta. Já vai saber se ela é macho, se ela é fêmea, porque só a fêmea produz pinhão. Então, com essa técnica, ficou tudo mais tranquilo. O objetivo é justamente avaliar essas matrizes nessa propriedade também.
E vale ser uma questão interessante, porque a araucária é um produto protegido que o proprietário de uma terra não pode simplesmente derrubar sem ter a autorização. Muitas vezes o proprietário se queixa de que a produção do pinhão, o valor é muito baixo, ele poderia ocupar esse local onde está o pinheiro com outra produção que causasse uma maior rentabilidade. A ideia que vocês têm junto nesse trabalho é que o pinhão produza um tempo maior durante o ano?
Exatamente, que ele produza um tempo maior durante o ano, mas também que aumente muito a produtividade. Quando a gente tem um pinhão com maior qualidade, a gente tem uma maior oferta de pinhão e se consegue melhores preços. E outra coisa que quando a gente tem um pomar, então o custo da colheita vai ser muito menor, que a gente está estimando produtividades 10 a 20 vezes maiores do que as atualmente feitas por extrativismo. Então, quando a gente tiver esses pomares plantados, além do que ele deixa de ser extrativismo e vai ficar tudo mais fácil legalmente, a gente conhece toda essa questão de legislação complicada, burocrática que tem hoje no Brasil, então esse sistema de plantio vai deixar isso mais fácil. E a gente também tem desenvolvido vários produtos a partir de pinhão, como os snacks de pinhão, farinha de pinhão, porque o pinhão é um alimento, ele não tem glúten, né? Então serve para pessoas que têm algum problema em relação a comer alguma coisa com glúten, e também ele tem uma série de características benéficas, um alto teor de fibras, tem proteínas, tem vitaminas, minerais, então é um alimento muito rico. E ele está sendo muito procurado pelo pessoal da região sul do Brasil, obviamente, mas cada vez mais nas outras regiões do Brasil e também muito fora do Brasil. Só que hoje nós não temos quantidade suficiente para fazer, por exemplo, instalar uma indústria de beneficiamento para fazer esses novos produtos. Nós não temos quantidade suficiente para fazer uma exportação, né? Então, a implantação de pomares visa geralmente, justamente, fazer uma oferta mais estável do pinhão para a sociedade, com diferentes formas de uso.
Como é que você analisa, Ivar, o trabalho que está sendo desenvolvido aí em Júlio Cardoso na propriedade do Ilo? É como um trabalho pioneiro?
Não, com certeza ele é um trabalho pioneiro. Tô na questão de erva mate, né, onde a gente está avaliando essa questão química, fugindo do tradicional da erva mate, que é só produção de folha para chimarrão. Isso pode levar para vários produtos, como mencionei, e também a questão da própria araucária, né? Então, a araucária a gente está plantando no erval, justamente para também fazer um sombreamento que melhora a adaptabilidade, resistência à doença da erva mate e alguma coisa de qualidade. E com isso, nós estamos avaliando estamos colocando duas inovações aqui. Então, a propriedade realmente está de parabéns por ter aceitado esse desafio de apostar em duas coisas novas que estão sendo avaliadas.
Após esse trabalho que você está fazendo esta semana aí no Júlio Cardoso, na propriedade do Ilo, quais serão os próximos passos, Ivar, nessa atividade, nesse projeto da Embrapa?
Então, a gente vai continuar avaliando aí a sobrevivência, crescimento, avaliando produtividade, avaliando a composição química da erva mate e também da araucária. Então, é um projeto de longo prazo, aí, uns 10, 15 anos, a gente vai estar fazendo esses estudos, sempre juntamente com universidades, com vários estudantes, equipes multidisciplinares, várias especialidades aí.
Mas, sem dúvida, vai representar uma revolução na questão tanto da erva mate, quanto naqueles produtos, né, que virão ser oriundos do pinhão.
Exatamente. Então, esse é o objetivo, realmente, fazer uma nova cadeia produtiva que dê renda ao produtor, que realmente faça que nem a araucária, que é uma espécie hoje mal vista pelo produtor, para que ela se transforme numa espécie que possa gerar renda. E a gente não está falando substituir área, não. Por exemplo, a araucária ela pode ser plantada na beira de estrada, esses pomares, na divisa de propriedades, áreas que o produtor não estaria usando atualmente. Então, seria complementação de atividade. É uma atividade que não requer muita mão de obra. Então, é para complementar as atividades do produtor com potencial de geração de uma renda a mais.
Com certeza. Nós agradecemos a tua participação, Ivar. Ivar Wendling, pesquisador da Embrapa Florestas, falando então sobre essa novidade aqui para o município de Espumoso, né? O proprietário lá do Júlio Cardoso, o Iludil, aliás, ele mora em Porto Alegre, mas está desenvolvendo essa pesquisa aqui sobre a erva mate e também sobre a araucária. Obrigada pela tua participação, Ivar.
Eu que agradeço. Obrigado e bom dia.